Bom, estamos iniciando a última das unidades aqui no nosso livro-texto para a controladoria e auditoria. Ou, desculpe, auditoria e controladoria. Na verdade, a auditoria está por último aqui, por isso esse trocadilho. Primeira discussão, e creio que quando terminamos a unidade 3 já dei uma dica. É saber se a controladoria engloba a auditoria dentro de si ou se é o inverso. É a auditoria que contém a controladoria. Isso é uma polêmica, vocês não imaginam o quanto se discute esse assunto. Para nós aqui é bastante simples. A controladoria é algo mais do que a auditoria. Por que defendemos essa ideia? Porque o ato de controle, enquanto um princípio administrativo, ele ocorre de uma forma rústica, de uma forma leiga, de uma forma provinciana, de uma forma espontânea. Muitas vezes o controle ocorre até por acaso, enquanto que a auditoria é uma técnica, uma das técnicas contábeis, e ela tem uma forma. Ela tem uma doutrina, ela tem toda uma cadeia para ser executada. E por si só, né, pela abrangência em si, já daria para perceber que a controladoria, então, contém a auditoria em si. E não concordamos com o inverso. Mas vocês encontrarão autores que defendem o contrário e nós temos que respeitar. Até porque o saber científico não se renova, ele não evolui, ele não avança, se ele não tiver esse contraste conceitual. Se a gente não tiver pessoas que se opõem numa dada discussão, a ciência e o conhecimento por si só não irá evoluir. Bom, deixando de lado essa filosofia conceitual, vamos de logo para a auditoria. A auditoria surge para os povos no primeiro momento em que há desconfiança de um ser humano para outro. Já há a verificação da autenticidade e da fidedignidade. Então, me parece que a melhor discussão para a auditoria é a desconfiança. Desde que haja desconfiança, se impõe historicamente a auditoria de fraude-erro. Devo dizer também que essa desconfiança de humanos, de uns para outros, ela enseja a necessidade de prova, a necessidade opinativa. Não basta. Há que dar opinião e dizer por que que opina. Então, nós na auditoria chamamos de opinião do auditor e evidência anterior com que o auditor se baseia para opinar. Então, evidência é uma preliminar, é um pré-requisito para que o auditor opine. E o que está na opinião pode ser por positivo, pode ser por negativo. Outrora, era só por negativo. Aliás, na ideia popular, a auditoria ainda traz esse vício. Se a gente pegar uma comunidade na prática e disser, olha, aqui na comunidade de vocês vai vir uma equipe de auditoria. Essa equipe de auditoria vai estar trabalhando principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Regional para ver as escolas estaduais aqui na região. Interpretação normal e direta da população é: quem é que nessas escolas aí andou roubando? Porque entende-se que a presença de auditores é para detectar fraudes e erros. Isso tem sentido, por quê? Porque a auditoria nasceu por aí, como eu falei, da desconfiança. Então a auditoria era para averiguar veracidade e fidedignidade, procurando detectar desvios, fraudes, erro, fraudatura, aquilo que de negativo, né, estivesse fora do controle. Lembre-se, cumprir a programação, executar conforme as ordens que foram dadas e olhar também a utilidade, né, o interesse público envolvido nesse contexto. Praticamente esse é o nascedouro, então, da auditoria. Agora, vista a auditoria sobre essa ótica, nós vamos ter que ligar também o conceito com auditoria de fiscalização. Então, essa auditoria de fraude e erro é uma auditoria de fiscalização. Hoje nós temos outras modalidades, outros degraus, né? Temos até a auditoria de tecnologia da informação, a chamada auditoria de informática, auditoria de sistemas, né? Para verificar se não há invasores, se os hackers, se os hackers, como se pronuncia aí, não estão a invadir a nossa videoaula aqui, e a nossa videoaula não está sendo capturada clandestinamente e apresentada num outro país, num outro continente, distante daqui, sem que a Universidade Aberta do Brasil saiba disso ou autorize a propagação dessa aula. Hoje existe auditoria também na hora, inclusive na área de tecnologia da informação. Então a coisa é complexa em auditoria. Eu vou ficar na primeira abordagem, só na auditoria fiscalização, que é a que mais popular, né, mais popularmente é entendida, a que mais corriqueiramente é mencionada. Depois a gente vai evoluir para auditoria de conduta de gestão e auditoria da operacionalidade, auditoria qualitativa, então. Vamos estar trabalhando em 3 degraus. Poderiam ser mais. Poderia ser até 10 ou 15, sei lá. Mas os 3 nos dão uma ideia geral, creio eu, do que é uma auditoria. Então, para se verificar a presença de uma auditoria de fiscalização, existem alguns procedimentos. Primeiro, dentro do Estado, são os regimentos internos das auditorias. Por quê? Porque essas auditorias são praticadas junto com as inspeções, por dentro do regimento, na parte que tem no livro-texto, tanto na unidade 2, como alguma coisinha também na unidade 3, vocês vão ver essa dualidade. Menciona auditoria e inspeções. Então, para praticar isso aí, há um regimento interno dentro dos órgãos de controle interno e dos órgãos de controle externo que dá diretrizes, que baliza orientações gerais de procedimento. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, se não tiver escrito no regimento, essa auditoria não vai além disso. Então, isso é restritivo. O regimento é restritivo para as diretrizes. Bom, seguido o regimento, vem um outro degrau, que é os planos de auditoria. Então, se faz plano periódico, plano anual de auditoria, plano trimestral de auditoria, plano mensal de auditoria. Por que que tem que depender de plano? Plano de auditoria se justifica pela escolha que deve se fazer dentre um universo enorme a auditar e limitações de recursos para atender a tudo. Recursos humanos são limitados. Então, às vezes, a equipe de auditoria não é do tamanho que deveria ser para fiscalizar tudo. Invariavelmente, ela é muito aquém disso. Recurso tecnológico, diárias para se deslocar e fazer auditoria de fiscalização in loco, há um limite de diária, há um orçamento a cumprir, né? Os tribunais de contas, a gente não falou antes, eles são financiados também pelo orçamento público. Eles dependem do nível de comportamento da arrecadação e do recolhimento de tributos. Então, há um plano periódico de auditoria a seguir. Depois do plano, tem um programa, tem que fazer uma programação. E aqui, essa programação, a gente tem polêmica na programação também de auditoria, porque a programação deve ser avisada para o auditado com antecipação, ele deve ficar sabendo ou não, né? Vamos supor que vá fiscalizar o sistema de saúde do estado de Santa Catarina. Se o gestor do hospital deve ficar sabendo que na última quinta-feira do mês de agosto a equipe de auditoria vai lá no seu hospital ou não? Também polêmico. Alguns acham que tem que dizer antes, tem que ter uma, e chamam isso de transparência, tem que avisar que vai no local para que o gestor possa recepcionar condignamente os auditores e para que não seja um ato de impacto, de surpresa. A outra corrente que advoga o contrário. Os programas, a programação de auditoria quanto à cronologia, né? Eu só estou abordando a cronologia espacial aí da auditoria, que ela não, ela tem que ser de surpresa mesmo, para que ela observe substantivamente o que está ocorrendo da forma com que seria feito se a auditoria lá não estivesse presente. Então há duas correntes. Qual é que eu acredito, tendo trabalhado nas três pontas, como falei? Eu acredito na efetividade da última forma. Eu creio que a auditoria não deve ser comunicada na sua programação cronológica, não. Ela deve ter o impacto real com que o órgão público costuma operacionalizar os seus atos. Se avisado, entendo trabalhado do outro lado, como auditado, nós, como auditados, a gente se prepara. Eu diria para mostrar a sala da nossa casa um pouquinho melhor arrumada do que ela normalmente o é. Claro que isso aí, né, para quem está na função de recepcionar a equipe de auditores, é bem melhor, porque a gente, no cotidiano da execução burocrática, tem tantas atividades a desempenhar em paralelo e em conjunto, que não sobra tempo para lapidar uma atenção especial a esta e aquela auditoria, e são várias auditorias. Então, o auditado se sente mais confortável se for avisado antecipadamente, né? Porém, o que está por detrás, e aí nós defendemos o nosso ponto de vista, respeitando, é claro, quem caminha o contrário, o que está por detrás é a fidedignidade e a veracidade. Esses são os pilares da auditoria de fiscalização. E aí a fidedignidade estaria um pouco diversa em relação àquela que realmente é colocada para o usuário. Bom, programa de auditoria, plano de auditoria, regimento dos órgãos de auditoria. Nós vimos aí de baixo para cima, três degraus. Mas a auditoria não para por aí. A auditoria de fiscalização, como vocês têm aí, quando se vê os procedimentos, lá na página 167 e 170, e depois até a 173, alguma coisa de técnica, há que decidir que procedimento vai tomar. Então a gente tem, depois disso, do programa, ainda os procedimentos. Nós podemos estar definindo por teste de observância ou teste substantivo. As duas formas. Uma auditoria de observância, ela só observa. Então, vai fazer uma entrevista, fica olhando os trâmites, olha os documentos e lembre-se, na fiscalização, papel aceita tudo. Se eu escrever aqui com a caneta vermelha, o papel vai ficar marcado de vermelho. Se eu escrever com azul, vai ficar marcado com azul. Se eu escrever com preto, vai ficar marcado de preto. Se eu segurar aqui a tinta e passar a mesma caneta, o papel permanece como está. Então, papel aceita tudo. Os vícios documentais num teste ou numa ação de procedimento de observância, eles são provas muito difíceis e tendem a ser parciais. eu creio que ela sempre, esse teste de observância, ele sempre tem que ter um respaldo e tem que sempre ter o contraditório testado também. Então vai fazer a entrevista? Não entrevista um só. Vai entrevistar sobre rede hospitalar, entrevista o presidente do sindicato dos enfermeiros, ou a presidenta, né, do sindicato das enfermeiras, o pessoal da Academia de Letras vai me pegar do pé. Eles não gostam que diga presidenta. Bom, noutra ponta, entrevista o diretor da unidade. Noutra ponta, entrevista o usuário satisfeito. Na outra ponta, entrevista o usuário insatisfeito. Ou seja, procedimentos de observância não podem ter observância míope, ou seja, serem no único viés. Agora, a observância melhor, a nosso juiz de ver, como procedimento, é a substantiva. Para a substantiva, associe sempre o físico com o monetário. O financeiro e o monetário são derivados de movimento físico associado com necessidades dos usuários e condições dos prestadores de serviço público de atender. E aí, nesse caso, o importante é perceber três palavrinhas-chave para isso. Três palavrinhas. Se há objetivos que estão amarrados com o interesse público. Ou seja, se há necessidade genuína social ou necessidade meritória por detrás disso, do objetivo que se diz ter atendido ou que era para atender. Segundo ponto, se há uma estrutura por trás disso. Se isso aí é uma empresa terceirizada que teria que atender. Se é um órgão conveniado, se é uma ONG sem fim lucrativo, se é um serviço público concedido de fins lucrativos, como as linhas de ônibus, por exemplo, se é uma execução direta pelo órgão estatal. Então, vê a estrutura que está por detrás disso. E se essa estrutura tem nível de adequação para atender o que se propôs. Porque muitas vezes as falhas na auditoria fiscalizatória, elas não estão dentro do objetivo. O objetivo é tranquilo, mas não tem estrutura adequada. Então, associar os dois. E por último, recurso. Tem estrutura, estou falando do exemplo da saúde. Está lá a unidade, bonitinha, novinha, inaugurada, mas cadê o recurso? É um equipamento que não tem quem saiba com ele trabalhar? É quantidade insuficiente de agentes de saúde em função do volume de pessoas, de pacientes que acorre àquela unidade? Então, adequar, equilibrar recursos e estrutura. Eu lembro de uma auditoria que fizemos envolvendo o Banco Mundial e que um dos testes que se fazia era já na época do orçamento a julgar para colocar em execução, testar essa adequação lá no fim. Então tem recurso orçado para equilibrar estrutura e objetivo? Ou a estrutura está maior do que o recurso que vamos disponibilizar? O objetivo é muito sonhador em relação ao contingente de recurso humano que pretende contratar, a elasticidade na relação de gasto de pessoal para contratar um número maior de pessoas, ou não há? Lá no orçamento dá para ver isso, se for um orçamento bem feito, se for um convênio bem feito, se for um contrato bem feito, né? E se tiver a adequação do custo projetado com todos os elementos de denominador comum físico seriamente distribuídos. Então, essa questão de auditoria de fiscalização requer isso aí. Eu prometi falar das outras duas modalidades. Então, a gente tem a modalidade de impacto de gestão. Essa auditoria também, chamada de auditoria de resultados, ela tem outras denominações por aí, né? Auditoria de acompanhamento de projeto. Então, ela assume diversas denominações. Mas, enfim, o que interessa nessa auditoria no setor público estatal é comparar desempenho. Comparar desempenho pela nossa cultura é o nosso desempenho com o deles. Tem a ver, sim, com política partidária. Tem a ver, sim, com partido político. E a gente não pode negar que o orçamento estatal, que o recurso estatal é distribuído também associado a partido político. Por que que não é? A candidatura tem que fazer coligação de partido, coligação partidária. Se ganhou a eleição, a primeira coisa que faz qual é? É querer saber quem vai ocupar esse ministério, quem vai ocupar aquele outro, qual é o cargo, qual é a secretaria que vai para esse partido, qual é que vai para o outro. Isso é a realidade. Então é com essa realidade que deve ser estruturada também a auditoria de gestão de impacto. Comparar uma gestão com a outra. Mas fazer disso não a beligerância de um partido com o outro. Cavar a sepultura do partido anterior para entrar um novo, ou vice-versa. Não é isso. Dá qualitativamente desempenho. Então, esse olho da auditoria de impacto é ver a potencialidade do que tem a atender, com que era para ser atendido e com que foi atendido. Vamos dar um exemplo. Cá no, na nível de creche, é um problema por aí afora. Vamos supor que a potencialidade para atender em creche, onde você reside, seja 10 mil crianças na rede de creches do município. Esse é o potencial. Prefeitura, Estado e União, com suas parcerias, com sua rede, com recurso de convênio e tudo junto, teriam condição de atender durante o mandato 2.000 crianças. No início do mandato, só atendia 500. Bom, então você fez um plano lá na gestão, fez um programa de partido. Fez um plano de governo e foi para a televisão, foi para o jornal, foi para a rádio, foi para as redes sociais, dizer que ia fazer com que as vagas na creche aumentassem de 500 para 2 mil. Agora, isso era uma meta. Você vai ter 4 anos de gestão para honrar a sua promessa. Potencial. Que fica fora 8 mil crianças, não esqueça disso. Com 2 mil você prometeu algo que vai aliviar, mas não vai resolver esse problema da população. Para as famílias que têm criança para botar em creche, se não tem uma creche do poder público, vão ocorrer no mínimo dois problemas. Ou vai ter que ter uma renda adequada para ir buscar na rede particular amparo, ou não vai poder realizar em paralelo a sua atividade como queria fazer enquanto a criança está em idade de creche. Então haverá uma frustração do ponto de vista financeiro para quem tem condição de pagar uma creche particular, porque as 2 mil não atendem todo mundo, ou muitas famílias serão impedidas até muitas vezes de completar ou melhorar a sua renda com o casal trabalhando fora, porque não tem creche. E você tem que estar consciente disso, para quando, no impacto de gestão, for ser avaliado ou for dar o discurso quando está deixando o cargo, assumir que você foi incapaz de dar conta de 10 mil. Mas você saberá dizer que a sua meta foi de 2 mil e você fez o possível. E teve a percepção lá no início de dizer que ia fazer 2 mil. O que ocorre no impacto na auditoria de impacto de gestão, então, é comparar potencial para atender, programação para atender e prestação de conta do que atendeu. É com esse viés. Pode até dizer que a promessa nesse partido foi de 20% da demanda. Estou fazendo a conta de 2 mil em cima de 10 mil. Se chegar um outro e no futuro um outro mandatário dizer, eu vou fazer o dobro do meu opositor partidário. Então ele já teria que comparar, teria que conhecer esses números. Quanto é que é a demanda? Ainda é 10 mil? Certamente não. Se é uma cidade que está em progresso e desenvolvimento, já aumentou, não é mais 10 mil. Não é mais 10 mil. Vamos supor que é 15 mil. Ah, eu vou fazer o dobro? Então, não vai bastar fazer nesse 20%, 2 mil, né? Se ele vai fazer 20%, ele já vai ter que abrir 3 mil vagas, porque o potencial subiu. Então, não é comparar número absoluto com número absoluto. A auditoria de impacto trabalha sempre com números relativos. É sempre olhando o que tem para fazer, o que pode fazer, o que fez e o que deixou de fazer. E aí, depois, lógico que essa auditoria, trabalhando com o que dá, com eficiência, teste de eficiência, teste de eficácia e teste de economicidade. E tem alguns modelos para isso, né? Capítulo 4 do livro que publicamos chamado Auditoria Governamental traz modelos lá dos Estados Unidos onde se mensura até o êxito. Então dá para mensurar a eficácia? Dá. Tem que ter contabilidade de custo. Dá para mensurar a eficiência? Dá. Tem que ter contabilidade de custo. Dá para mensurar êxito? Dá. Tem que ter contabilidade de custo. Bom, esse tipo de auditoria, ele pode ser feito e deveria ser feito aproveitando ética, moral e numa conduta profissional a estrutura de partidos políticos. Bastante difícil, não é? Difícil porque o técnico, auditor, ele terá que ter percepção para separar o partido político e atingir diferentemente. Por exemplo, se tiver no controle externo e for fiscalizar num determinado semestre só municípios cujos prefeitos são de um único partido político, o que que vai parecer para a população? Está perseguindo determinado partido. Então, quando nós trabalhamos com essa auditoria, e já tivemos a oportunidade de praticar isso em Santa Catarina, nós fazíamos um portfólio de diferentes partidos. Então vamos aceitar contrato. Dois contratos com cada partido político diferente. Então aí tem um envolvimento de conhecimento de impacto, tanto para a própria técnica aplicar, como para a repercussão social do auditor. Senão o auditor também pode se dá mal e fica frito no processo de auditoria de impacto de gestão. A última das auditorias, a operacional, é a mais difícil. Ela vai além, ela associa fiscalização com o impacto de gestão e também assume uma coisa que é maravilhosa, se a gente puder fazer no futuro na auditoria. É fazer investigação e pesquisa para superar a falha, o erro, o desvio apontado. Então, por exemplo, gastou mal o recurso público para fazer o asfalto. Qualquer garoa que dá já furou o asfalto, já abriu o buraco, tem que contratar a empresa para ficar tapando o buraco, porque a composição lá do betume e das camadas que se misturam para dar resistência ao asfalto, à massa asfáltica na pavimentação, foi frágil, né? Chamado asfalto casquinha de ovo. A gente tem até um apelido para isso. Né? Se há isso aí, numa auditoria operacional, teria que ir lá fazer teste também. Vou apontar no relatório formal que tem essa falha, mas vou estar com um engenheiro, aí precisa de especialistas de área técnica, Auditoria operacional não pode ser feita só com contador, de jeito nenhum. Teria que ter um engenheiro especializado em técnica de solo e tudo mais ali, fazer o teste. E vamos estudar, primeiro detectar a falha, né? O que é que foi feito de errado na mistura para aquele asfalto não resistir. E depois estudar isso aí, investigar profundamente e apontar em relatório uma outra forma capaz de superar o problema. E quando for para a licitação, já tem essa forma de fazer testes na prestação quando esse contrato estiver sendo executado. Então a auditoria operacional requer, ela é caríssima, ela requer a visão da auditoria de gestão, para ver o que é prometido também, nas proporções e nas quantidades e acompanhamento disso, e requer também expertise técnica, requer tecnologia na área respectiva do que está fiscalizando. E o auditor, nesse trabalho de auditoria operacional, ele vai ter que estar sempre amparado por outros profissionais da respectiva categoria envolvida. Daquele tipo de assunto, ele vai ter que ter uma expertise própria para poder estar superando. Então é algo bem mais profundo, bem mais evoluído. O que é que faltou falar? Faltou falar também, para encerrar, de que essa ligação de ser auditor, ela pode ser feita de uma maneira amadora e de uma maneira profissional. Se falar auditoria contábil, existe fiscalização para isso. Quem autoriza? Conselho Federal de Contabilidade. Aí, se for para a instituição financeira, tem que se habilitar junto ao Banco Central. Vai fiscalizar sociedades de grande porte, fiscalizar na CVM, que são as companhias de capital aberto, e assim por diante. Então existe uma especialidade e uma profissão regulamentada. Mas, como eu falei agora no final, não impede que administrador, economista, nutricionista, enfermeiro e as outras profissões, engenheiro, não trabalhem com auditoria. Tem que trabalhar sim, é necessária essa associação. E a auditoria contábil, se for trabalhar na modalidade operacional, vai ter esse registro formal e vai observar que vai estar usando profissionais do TAI. Então, trabalhar profissionalmente em auditoria requer saber se vai fazer a contábil, a operacional, a patrimonial, a financeira ou a orçamentária. Pega lá o artigo 70 da Constituição e vê qual é o segmento que vai trabalhar. Se for trabalhar na contábil e não tiver formação e não tiver autorizado para tal, até o relatório do Tribunal de Contas pode cair, porque foi um exercício ilegal da profissão. Mas eu estou falando só da contábil, a restrição. As demais, em aberto. Qual é a sutileza disso aí? A sutileza, se tiver uma mista, tiver poucos contadores, um contador chefiando a equipe e amparando-se em especialistas na distribuição setorial do serviço. É possível fazer isso. É possível, é perfeitamente legal e admitido pelos conselhos fiscalizadores. Outra coisa ainda, antes de finalizar essa nossa unidade e esse nosso curso aqui na disciplina de controladoria e auditoria. Fazer uma auditoria, fazer uma fiscalização, participar do controle social, participar do controle interno, participar do controle externo, sobretudo é um ato de cidadania. Porque há estudos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina mesmo, de que o maior volume de receita que se coloca para o cofre do Estado não vem aqui do nosso discurso acadêmico, não vem aqui do trabalho intelectual, não vem aqui dessa mídia que estamos fazendo. Ó, vem do ombro, da mão e do suor dos nossos trabalhadores. São estes que contribuem muito mais para a formação dos tributos e da receita pública, que depois vai financiar para toda a comunidade os bens e serviços em nome de uma população inteira. Então a gente estará colaborando, no mínimo, né, para respeitar o suor dessa gente, a dedicação deles e de gerações anteriores que colocaram dinheiro no Estado. No mínimo, a gente estará fazendo um benefício para a nossa consciência e para nós mesmos quando nos envolvermos com o controle externo, com o controle interno e, principalmente, com o controle social. Eu desejo, ao encerrar aqui essa videoaula, um bom curso nessa disciplina, um bom curso na administração pública, bacharelado que vocês estão fazendo, e principalmente o que eu chamo de aspas. Muitos abraços, muita saúde, muita paz, muita amizade e, sobretudo, sucesso com essa empreitada que vocês estão abraçando, que eu sei que não é nada fácil. Vamos estar no nosso chat, vamos estar aí com o auxílio dos tutores à disposição de vocês. Participem dos fóruns, nós vamos estar querendo nas discussões cidadãs e envolventes com todos aqui, inclusive me incluo, né? Para estar trocando ideia, eu não sei mais do que ninguém não. De repente tem uma experiência menor ou igual a alguns e apenas estou aqui, né, tentando ser um estimulador de vocês. Mas eu vou aprender muito também com vocês, podem ter certeza. Obrigado por ter me ouvido, pela oportunidade, e vamos interagir.